Agora, 11 horas e 8 minutos, aos sábados, aqui no CBN Maringá de Sábado, a gente abre espaço para falar de livros, conversar com autores, e hoje nosso convidado é o escritor José Freitas, autor de O Segredo do Caminho, O Chamado, um livro que une lendas medievais europeias e indígenas para contar a história da salvação do universo e é inspirado na peregrinação do Caminho de Santiago de Compostela. Mas quem vai falar mais sobre o livro, claro, é o autor José Freitas, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Vocês como é que estão aí?
Tudo certo. Bom, para começar, qual é o gênero e o enredo deste livro?
Na realidade, O Segredo do Caminho, o grande enredo dele é o seguinte: todos nós sabemos que as galáxias, né, sempre foi sabido durante todo o tempo que as galáxias estão se expandindo. E quando eu era criança, eu tinha muita curiosidade sobre isso, tá? E ouvia muitas histórias, ouvia muitas coisas, né? Meus pais, que eram muito pobres, né? Mas minhas irmãs, que gostavam de ler, traziam livros e contavam muitas histórias para a gente. E eu também gostei muito de livros de história. Então, essa história, de um modo geral, ela sempre esteve comigo. O Caminho de Compostela, ele serviu mais para, digamos assim, dar o start da história do enredo definitivo. É claro que quando eu não pensava da forma que eu escrevi esse livro. Tá? Quando eu cheguei em Santiago de Compostela, eu não usei o caminho utilizando tudo aquilo que ele é, né? Que é a parte da espiritualidade, que é a parte da sabedoria, que é a parte da entrega e tudo mais. Eu usei exatamente o caminho porque, pensando e trabalhando de que os magos, né, que essa é a minha história, né, na antiguidade, eles sabiam que as galáxias iriam, né, um dia, né, se colapsar, e criaram então uma solução. E a solução qual foi? Foi que pudesse ser elaborado um colar, onde esse colar seria constituído por 33 pedras que seriam lançadas no espaço. E no espaço, essas pedras absorveriam, né, a energia do universo, tudo aquilo que o universo tem, e essas pedras cairiam em algum planeta conhecido por eles. Né? Só que um dos magos boicotou essa estratégia e essas pedras acabaram caindo na Terra. Quando eu vi pela primeira vez, né, aquele mapa, né, lá em Saint-Jean-Pied-de-Port, mostrando todo o caminho, quando eu olhei para aquela série, né, de pontos e tudo mais, e que me deixou extremamente de boca aberta, eu pensei, as pedras vão cair aqui. E foi o que aconteceu no livro, né? As pedras caem na Terra, e os magos, então, né, procuram, né, dois heróis para comandar um exército, né, que será composto, né, por pessoas e seres que vêm não só da Terra, mas também de outras galáxias, para poder ajudar, né, os dois heróis para recolher essas pedras, porque o mago que sabotou, ele queria fazer tudo para que as pedras não fossem recolhidas, porque ele achava que isso era uma forma, né, do Senhor dos Magos, que é o Anakon, criar mais poder. Mas só que eles esqueceram, né, ou ele esqueceu, que os dois heróis seriam dois índios brasileiros, corajosos, íntegros, e que iniciaram, então, essa coleta dessas pedras. Tá? E enfrentaram e vão enfrentar todo tipo de situação de perigo durante todo esse trajeto. É uma trilogia, esse é o primeiro livro, né? O segundo livro já está já no forno, eu diria que já está quase praticamente pronto, tá? Eu estou na revisão de alguns capítulos e alterando algumas coisas, acertando alguns movimentos. Esse segundo livro são os Guardiões do Caminho, onde exatamente eu apresento como é que foi a criação, né, desses seres, né, que tentam impedir Yaquecan e Anaim, que são os dois índios Tupi-Guarani, que foram escolhidos para comandar esse exército universal. Uhum. E o terceiro vai ser o Colar Universal.
E é um livro para que idade? Uma ficção?
Na realidade é uma ficção, né? Eu diria o seguinte, esse livro, por ser uma ficção, tá? E tem também um dado que é super interessante, que é bom eu frisar, eu sempre fui um apaixonado por literatura de cordel, tá? E eu trabalhei o texto poeticamente como se fosse uma literatura de cordel em prosa, né? Então é um livro que ele serve para qualquer idade, tá? Qualquer idade. Não é um livro que, apesar do, digamos assim, dos desafios que os heróis vão enfrentar, mas não é nada que fira ou que deixe ou que crie algum problema para alguma criança. É qualquer idade. Eu acho que aprendeu a ler até os 100 anos.
Que legal. Então quer dizer que a história traz a aventura de dois índios brasileiros, né? Dois índios que são corajosos e que estão em uma missão para salvar o universo.
Exatamente, exatamente. Tá? Exatamente. Tá.
E qual é exatamente então a relação com as galáxias que estão se expandindo? É porque esse seria o fim do universo.
Exatamente. Como os magos, dentro da minha história, eles descobriram que as galáxias estão se expandindo e vai chegar um momento em que essas galáxias começarão a se colapsar, eles então encontraram essa solução, que foi lançar essas 33 pedras no espaço para que essas pedras exatamente absorvessem, né, a energia do cosmos como um todo, e que fosse recolhida e que fosse constituído, elaborado esse colar. Esse colar ele passaria a ser, digamos assim, o objeto mais poderoso existente no universo. Tá? E os meus índios, eles poderiam ter sido qualquer outro herói, né, para fazer parte dessa história. Inclusive, na época, quando eu estava lá fazendo o caminho, eu até pensei, né, colocar alguns espanhóis, colocar italiano, que a gente conheceu, colocar peruano. Ou seja, nós conhecemos de todas as nacionalidades, mas aí, quando eu cheguei no Brasil, eu falei, não, eu vou falar e vou transformar esses meus dois heróis em dois índios tupi-guarani, tá? Que é a minha forma, né, que eu encontrei de deixar um legado e contar um pouco da história do que são esses nossos indígenas, né? Dentro do próprio livro, inclusive, eu tenho também um capítulo inteirinho que eu trabalho com os Yanomami, tá? Que é uma outros heróis também que entram na história, tá?
Ah, tá. Bom, e eles vão salvar de que forma, então? Eles vão recuperar esse colar,
eles as pedras? Isso, vão recuperar essas pedras, né? Vão, e a mulher que acompanha, né, que é a Anaí, ela vai ser a única pessoa que vai ter condição de, depois de montado o colar, de tê-lo nas mãos, né? Por quê? Que eu pensei também numa mulher, o feminino assim, tá? Porque a mulher, ela é quem... É vida, né? A mulher, ela é quem gera vida, né? E a mulher, pela própria história, como eu trabalhei, tá? Aquele ser, né, que fica entre o divino e o terreno, né? Isso não tem, eu não tenho dúvida disso, tá? E eu escolhi exatamente ela para entregar, porque no final, no último livro, né, ela vai entregar esse colar para o rei Tiria Flávia, que é exatamente onde está, digamos assim, a região onde está a igreja, né, de Santiago de Compostela.
Uhum. Então o senhor percorreu o caminho de Santiago de Compostela, como que foi essa experiência?
Na realidade, eu sempre quis fazer o Caminho de Santiago, né? Isso, quando eu entrei na faculdade em 1970, lá no Ceará, um amigo meu, né, da faculdade, sumiu e ficou uns 6, 8 meses, né, sumido. E a gente pensava, né, que tivesse acontecido alguma coisa com ele. Porque naquele tempo, né, os militares eram as coisas realmente bastante complicado, né, para você. E qualquer pessoa, né, que fosse um pouquinho contra, né, aquilo que estava acontecendo, acabava realmente se dando muito mal. E a gente pensou que ele tivesse sido pego pelos militares, porque a faculdade de Direito era um reduto onde a gente sempre via, né, circulando olheiros, aquelas coisas todas, né, do boicote, esse pessoal todo, né. E depois, no segundo semestre, ele chegou. Ele era um cara muito alto, muito forte, né, um branco. Só que quando ele chegou, depois de uns 6, 8 meses, voltou para a faculdade, ele chegou magro, que um cara, por exemplo, que pesava 90 quilos, ele chegou pesando uns 50 quilos, era pele e osso, né? E aí ele contou a história do que tinha acontecido, porque nós pensávamos que realmente ele tinha morrido. Ele falou, não, eu peguei aqui um navio, cargueiro, e fui para a Europa. Chegando na Europa, eu ouvi falar, na Espanha, eu ouvi falar de um caminho de Santiago de Compostela e fui fazer. Aí ele contou a história, aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo. E quando foi 2019, né, a minha esposa resolveu fazer, porque alguns amigos nossos, tanto eu quanto ela, a gente é corredor, é maratonista, né? Ah, vamos fazer uma coisa diferente, né? E ela queria fazer o caminho e começou realmente decidida a fazer, tá? Se eu não pudesse, ela iria sozinha. Mas aí, né, eu sempre digo o seguinte, depois que eu fiz, você faz o caminho, não é porque você vai, tá? O caminho de Santiago de Compostela, você é chamado. E aí, realmente, eu fui chamado e fui com ela e fiz esse caminho em 2019. Nós saímos do Brasil no dia 16 de agosto de 2019 e voltamos no dia 22 de setembro de 2019. Foram 31 dias caminhando, uma média de 30 quilômetros por dia, né? E foi uma coisa realmente... Só quem faz é que consegue exprimir, né, a beleza e o tamanho.
Tá certo. Sr. José, muito obrigada pela entrevista e sucesso aí na trilogia.
Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos em frente.
Muito obrigada. Nós conversamos com José Freitas, autor do livro O Segredo do Caminho, O Chamado, livro que une lendas medievais europeias e indígenas para contar a história da salvação do universo.